Agora você vai ouvir o programa Sem Fente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fente para Todos. Hoje domingo, mais um programa da nossa entidade sindical. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas, São Mamé, Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó, Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras no município de Patos. Um bom dia também a todos os ouvintes do programa Sem Fente para Todos. Hoje vamos iniciar o programa lendo a nota das centrais sindicais que convocaram a paralisação e greve da educação na última quarta-feira, mas em virtude do coronavírus, as manifestações foram suspensas, sendo realizadas, no entanto, apenas as paralisações, onde os trabalhadores e trabalhadoras, especialmente da educação, não compareceram aos locais de trabalho, justamente protestando contra essa política perversa do governo Bolsonaro, essa política perversa na saúde, na educação, com a não renovação ainda do Fundeb, o novo Fundeb, onde nós defendemos, inclusive, que seja o Fundeb permanente, até porque se acabar o Fundeb, vai prejudicar todos os profissionais do Magistério Público Municipal e também o pessoal de apoio, porque uns recebem pelos 60% do Fundeb, no caso os professores e demais profissionais de magistério, e auxiliares de serviço, merendeiras, vigias, técnicos administrativos, né, esses outros companheiros e companheiras, recebem aí pelos 40% do Fundeb. É o que nós sempre afirmamos no dia a dia. O fim do Fundeb é o fim também da educação em nosso país, porque com os recursos do Fundeb, os prefeitos e prefeitas já enfrentam dificuldades para pagar realmente o correto aos professores, mesmo vindo o reajuste, como veio desse ano, de 12,84%, tivemos aí prefeitos que simplesmente ignoraram e deram um golpe nos professores e demais profissionais de magistério, a exemplo do prefeito de Condado, que sequer quis implantar os 12,84%, e como não implantou, o Sinfemp vai realmente acionar a justiça para garantir esse direito dos profissionais do magistério naquele município. E outros prefeitos que vêm burlando desde antes, como é o caso do prefeito de Olho d'Água, que também não tem compromisso com a educação, que também não tem compromisso, né, com os servidores municipais, se nega a pagar insalubridade e, por diversas vezes, se nega também a implantar o piso dos professores, os percentuais que são divulgados pelo governo federal. Inclusive, já existem diversas ações referentes aos anos de 2017, 2018, 2019 e também mais um agora em 2020. Então, são gestores e gestoras que não têm compromisso, né, com os profissionais de magistério, com a educação e também com a saúde, com as políticas públicas no município que possam atender a população. Mas a nota, ao mesmo tempo, propõe medidas de proteção à vida, à saúde, ao emprego e à renda dos trabalhadores e trabalhadoras. Diz aqui a nota. As centrais sindicais reunidas em São Paulo em 16 de março de 2020, preocupadas em relação à disseminação do coronavírus, orientam todas as suas entidades que no dia 18 de março, Dia Nacional de Lutas, evitem atos de ruas e demais aglomerações, mas reafirmam a importância da manutenção do dia de luta, com paralisações, greves e protestos virtuais nessa data. A rapidez da disseminação global do coronavírus, já declarada uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde, tem gerado também muita especulação quanto aos efeitos na economia mundial. O vírus chega ao Brasil em um momento de estagnação econômica, desmonte dos serviços públicos, aumento da pobreza e no qual o mercado de trabalho está fortemente desajustado, com alto desemprego e com grande parcela dos ocupados em empregos informais, portanto, fora de qualquer proteção social, em razão das políticas econômicas adotadas que subtraem recursos da área social. A crise de uma pandemia expõe a fragilidade das medidas neoliberais adotadas pelo Brasil, com privatização dos serviços públicos, desregulamentação do trabalho e exclusão do Estado como garantidor dos direitos sociais. O plano apresentado pelo governo de Jair Bolsonaro, por intermédio do ministro da Economia, Paulo Guedes, vai na contramão das medidas adotadas pelos países mais afetados pelo coronavírus, para combater a pandemia e proteger as economias locais. Propõe acelerar a aprovação das reformas neoliberais em tramitação no Congresso, que enfraquece ainda mais os serviços públicos, retiram o direito dos trabalhadores e fragilizam o Estado para enfrentar uma crise econômica mundial. O momento que atravessamos não tem precedentes na história recente. O presidente Jair Bolsonaro, em vez de liderar as medidas de combate e prevenção à propagação do vírus, sai de um confinamento médico, desrespeitando todas as determinações das autoridades de saúde mundiais, para fomentar e participar de atos públicos pelo país, que tem como pauta o ataque à democracia e a defesa da intervenção militar no Brasil, em desrespeito a toda a população brasileira e suas instituições. As centrais sindicais entendem que enfrentar o coronavírus é a principal tarefa de toda a sociedade brasileira e de todas as instituições comprometidas com o país e, diante do desleixo do governo, vem a público exigir medidas efetivas de proteção à vida, à saúde, ao emprego e à renda dos trabalhadores e trabalhadoras. As centrais sindicais conclamam o Congresso Nacional, governadores, prefeitos e o empresariado nacional a constituir um canal de diálogo que institua essas e outras medidas que se fizerem necessárias. É hora de reconhecer a importância da política pública de saúde e do sistema universal para toda a sociedade brasileira. Nesse sentido, a primeira medida deve ser a suspensão do teto de gastos, contido na Emenda Constitucional 95, que somente em 2019 retirou perto de 20 bilhões da saúde. Também é preciso suspender os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que impedem o aumento de investimentos na saúde dos estados e municípios nesse momento de crise externa. Além disso, é necessária a imediata suspensão do pagamento do serviço da dívida pública até o final do ano. Para enfrentar esse momento, é preciso garantir que o Estado brasileiro tenha agilidade e recursos para, por meio dos serviços públicos, garantir o atendimento de toda a população nos serviços de saúde, de assistência social e nos programas de proteção ao trabalhador e trabalhadora. O Congresso deve suspender imediatamente todas as medidas que retirem direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Essas ações permitirão que o Estado tenha capacidade financeira para garantir às trabalhadoras e aos trabalhadores brasileiros a proteção necessária nesse momento. Primeiro, proteção ao emprego com estabilidade. Segundo, proteção à renda com garantia e ampliação dos programas existentes na Seguridade Social e outros mais que se fizer necessário. Terceiro, proteção à saúde com segurança alimentar e medidas de combate ao contágio dos trabalhadores e trabalhadoras, formais e informais, com medidas específicas para os mais afetados. Saúde, transporte, segurança pública e educação. Essa tragédia econômica, social e sanitária chega ao país em um momento de crise econômica. Nos próximos meses, veremos o aprofundamento dessa crise. Apresentamos a seguir medidas emergenciais de proteção aos trabalhadores e trabalhadoras, mas é importante ter no horizonte a necessidade de realizar um debate de retomada do crescimento econômico assim que passar a fase aguda da crise sanitária. A saída passa pela recuperação da capacidade de o Estado brasileiro ampliar os investimentos. Para esse tema, as centrais sindicais defendem as medidas apresentadas na agenda prioritária da classe trabalhadora. Investimento público para atravessar esse momento. Para enfrentar o cenário agravado com a pandemia, é necessário ampliar o investimento público, garantindo que o Estado brasileiro possa atuar de modo efetivo por meio das seguintes medidas. Primeiro, suspensão do teto de gastos da Emenda Constitucional 95, a fim de garantir os investimentos públicos necessários para fortalecer os serviços públicos, especialmente a saúde e a proteção social. Suspensão dos efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, para que estados e municípios possam realizar os investimentos necessários num período de enfrentamento à crise. Terceiro, suspensão do pagamento da dívida pública e utilização dos recursos para fortalecer a Seguridade Social, saúde, previdência e assistência social. Quarto, revogação da Emenda Constitucional 86, que estabelece medidas que reduzem os valores obrigatórios para a saúde. Quinto, suspensão de todas as votações e sessões do Congresso Nacional que exclui direitos da classe trabalhadora, bem como a revogação da medida provisória 905 e a retirada das PECs emergenciais enviadas pelo governo antes da pandemia. Medidas de proteção ao trabalhador e trabalhadora com garantia de estabilidade no trabalho e renda. Os trabalhadores e as trabalhadoras estão mais expostos aos riscos econômicos e sociais que virão. Também estão mais expostos ao contágio, uma vez que são eles que utilizam o transporte público, que em nossas cidades trafegam cotidianamente com alta concentração de pessoas, além de executarem as atividades laborais em locais com grande concentração populacional, muitas vezes sem ventilação adequada. É preciso adotar medidas que protejam os trabalhadores formais e também os informais. Vale salientar que o enfrentamento da crise causada pelo coronavírus pode durar até 6 meses, mas seus efeitos devem ter um prazo ainda maior. Nesse caso, as medidas devem ser monitoradas e adaptadas para cada período. Primeiro, garantia de estabilidade para todos os trabalhadores e trabalhadoras num período da crise, por meio dos diversos instrumentos de políticas públicas existentes e também, caso necessário, com a criação de novos mecanismos que garantam o emprego e a renda de todos os trabalhadores formais e informais. 2. Ampliar imediatamente o seguro-desemprego pelo período necessário, conforme os desdobramentos da crise sanitária e econômica. 3. Durante o período de redução da circulação de pessoas, suspender as atividades laborais quando forem confirmados casos de coronavírus nas empresas, garantindo proteção à saúde e à vida dos trabalhadores e trabalhadoras. 4. Se for decretado período de confinamento geral da população, é relevante garantir emprego e renda para os trabalhadores e trabalhadoras formais e informais. 5. Num período da redução da circulação, fomentar jornadas de trabalho com horários de entrada e saída alternativos, que evitem circulação no transporte público em horários de pico. Além disso, estabelecer medidas temporárias com a estabilidade e garantia da renda do trabalhador. Num período de redução da circulação de pessoas, considerar como falta justificada aquelas realizadas pelos trabalhadores e trabalhadoras que ficaram em casa para acompanhar os filhos de até 12 anos por força da suspensão das atividades escolares presenciais. pagamento de auxílio creche no valor de um salário mínimo para a contratação de um cuidador ou cuidadora domiciliar para os profissionais da saúde com filhos menores de 12 anos. Os trabalhadores informais que trabalham por conta própria, que sofrerem queda de atividade durante a redução da circulação de pessoas ou no caso em que seja definido período de confinamento geral da população ou ainda que necessitem se afastar do trabalho para os cuidados com as crianças em recesso escolar, terão apoio financeiro através da Seguridade Social, com valores definidos conforme as regras do seguro-desemprego, através dos mecanismos disponíveis na Seguridade Social. Para os informais sem contribuição previdenciária, deve-se implementar programas da Seguridade, tais como o BPC, Benefício de Prestação Continuada, o Bolsa Família e outros programas similares ao Seguro Defeso. Diferimento do pagamento de contribuições sociais para os trabalhadores, conta própria e microempreendedores durante a redução ou cessação das atividades econômicas desses trabalhadores e trabalhadoras. Ampliar a licença maternidade para as trabalhadoras que voltariam às suas atividades no período da quarentena. Suspender o retorno dos trabalhadores afastados por auxílio-doença pelo período em que durarem as medidas de redução da circulação de pessoas e ou de confinamento geral da população. Desde que informado ao Departamento Pessoal, o Departamento de Recursos Humanos, pelos trabalhadores e trabalhadoras sobre doenças como gripe, resfriados e ou suspeita de coronavírus, as empresas devem abonar as faltas sem necessidade de atestado médico. As medidas de abono ao trabalho devem também se estender aos trabalhadores de aplicativos. Se houver quebra de atividade para os trabalhadores de aplicativo de transporte, suspender a cobrança dos contratos com as locadoras de veículos pelo período que durar a quarentena. Para aqueles que trabalham com veículo alugado, adiar a cobrança da prestação sem cobrança de juros e multas para aqueles que trabalham com veículos financiados. Para os trabalhadores de aplicativos que necessitam de isolamento ou tenham contraído coronavírus, as empresas responsáveis pelos aplicativos devem estabelecer medidas que garantam a remuneração média dos trabalhadores num período de afastamento, conforme as orientações das autoridades sanitárias brasileiras, como criação de um fundo com recursos para esse fim. Imediatamente, garantir que trabalhadores e trabalhadoras da saúde, segurança pública e transportes tenham acesso aos equipamentos de proteção individual e treinamento adequado para utilizá-los, bem como tenham a saúde monitorada. Implementar com urgência força-tarefa para liberar a fila do INSS, garantindo aos aposentados o acesso aos benefícios para quase 2 milhões de solicitações. Garantir a ultratividade da negociação coletiva, manutenção do acordo convenção até que outro seja fechado, pelo período de 180 dias ou até que a crise causada pelo coronavírus seja superada. Medidas de proteção à população mais vulnerável e à segurança alimentar. Garantir uma força-tarefa e o orçamento adequado para zerar a fila do programa Bolsa Família. Hoje nós temos 3 milhões e meio de pessoas nessa situação. Congelar os preços de itens de primeira necessidade, como álcool em gel, máscaras de proteção, medicamentos auxiliares no tratamento a enfermidades virais e a cesta básica de alimentos. Reduzir o preço do botijão de gás para R$ 40,00 para a população em geral e fornecê-lo de forma gratuita para os mais carentes. Então aqui, companheiros, é justamente uma nota das centrais sindicais preocupadas com o coronavírus, né? E como a classe trabalhadora realmente será afetada. O que nós estamos presenciando aqui em Patos é realmente um descaso, né? Não apenas com os servidores públicos, mas também com os trabalhadores e trabalhadoras do comércio, de serviços e da indústria, onde nós estamos passando aí diversas lojas, sequer os comerciários, as comerciárias, muitos idosos, inclusive algumas comerciárias grávidas, né? Simplesmente sem o uso sequer da máscara. Então, realmente, esses trabalhadores e trabalhadoras do comércio, de serviços, da indústria, estão totalmente desprotegidos. Sequer uma máscara, o álcool gel, é realmente utilizado, né, por esses trabalhadores e trabalhadoras, né? E aqui no município de Patos nós também estamos presenciando uma situação de calamidade, especialmente com os trabalhadores da saúde. Inclusive na última quinta-feira tiveram que fazer uma mobilização, uma carta aberta à população, né? Inclusive na sexta-feira tiveram que ir à delegacia civil fazer um boletim de ocorrência confirmando que não tinha o EPI, o equipamento de proteção individual, que não tinham recebido orientação. Então veja como é que está a situação. São trabalhadores inclusive do SAMU, de urgência, né? Estão nessa situação. Mas se a gente for também analisar as condições dos servidores da saúde nas unidades básicas de saúde, no CEL, no PA Maria Marques, na UPA, né, em todos esses locais, também não tem sequer as condições mínimas de trabalho, não tem o equipamento de proteção individual. Dentistas, inclusive, trabalhando, fazendo cirurgias sem a máscara correta, a N95. Isso é uma questão grave, que há muito tempo a gente vem denunciando aqui esse descaso da gestão municipal para com a não entrega do EPI a esses trabalhadores e trabalhadoras, né? Isso é uma situação da saúde, mas nós também estamos presenciando isso nas demais secretarias, no caso a Secretaria de Serviços Públicos, onde os garis, os motoristas, operadores de máquinas, todo aquele pessoal está saindo para trabalhar sem o equipamento de proteção individual. Uma situação mais grave ainda, a gente presencia na Secretaria de Infraestrutura do município, onde estão lá os pedreiros, os serventes de pedreiro, os pintores e demais companheiros sem ter o EPI e ter que trabalhar nessas condições. Inclusive, na última quinta-feira, foi feita uma mobilização com esses trabalhadores e trabalhadoras em plena pandemia do coronavírus. Esses trabalhadores tiveram que ir à luta justamente em virtude do secretário Marconi Santos, que de forma arrogante, prepotente, autoritária e ditatorial não dá condições de trabalho a esses servidores e servidoras e quer de toda maneira que esses trabalhadores e trabalhadoras trabalhem sem o EPI. Isso é um crime cometido por esse secretário, pela gestão municipal, e é preciso que na verdade seja tomada uma providência urgente por parte do prefeito interino de Patos, Ivan Lacerda. Estivemos lá na Secretaria de Infraestrutura para conversar com o secretário. Simplesmente ele disse que estava visitando obras, que não ia atender a ninguém. Então, para esse secretário, é mais importante as obras do que propriamente os trabalhadores e trabalhadoras. E justamente quem bota essa secretaria para funcionar não é ele, é simplesmente a mão de obra desses companheiros e companheiras. O secretário, inclusive, que enquanto as demais secretarias e também o prefeito Ivan Lacerda, nós estamos construindo as 6 horas corrida. Simplesmente, ele fez o seguinte: para o pessoal que trabalha internamente na secretaria, ele colocou as 6 horas de trabalho, mas para esses trabalhadores e trabalhadoras, pedreiros, serventes, pintores e demais companheiros, simplesmente ele jogou aí uma jornada de trabalho de 8 horas, e dizem que ele disse mais o seguinte: vocês não fazem nada em 8 horas, como é que vocês vão fazer em 6 horas? Mas vale salientar que não tem as mínimas condições de trabalho na Secretaria de Infraestrutura do município. Não tem transporte para levar os trabalhadores para os locais de trabalho, certo? Não tem realmente o equipamento de proteção individual. Não tem material para que os companheiros possam trabalhar. Não tem cimento. Não tem outros equipamentos para que os companheiros possam desempenhar suas atividades. E ele quer de toda maneira impor isso a esses servidores e servidoras. E é por isso que nós já comunicamos esse fato ao prefeito interino de Patos, Ivan Lacerda, né? E com certeza, se não for resolvida essa situação, nós vamos acionar a justiça para garantir o direito desses trabalhadores e trabalhadoras. E o argumento do gestor deve ser no sentido de resolver e não de apoiar um secretário que está prejudicando não apenas os trabalhadores e trabalhadoras, mas está prejudicando também a gestão municipal. Simplesmente o argumento do secretário Marconi Santos, que inclusive vem com essa prática desde a gestão da ex-prefeita Francisca Mota, sempre foi um secretário perseguidor de servidor, certo? Ele disse simplesmente o seguinte, e está gravado no meu celular. Ele disse simplesmente o seguinte: até hoje trabalharam sem EPI e vão ter que trabalhar. E acabou, inclusive desligou.
Então é essa postura arrogante, prepotente, autoritária, ditatorial que nós não vamos aceitar, secretário Marconi. Nós vamos defender os servidores e servidoras aqui de Patos em todos os momentos, e especialmente nesse momento onde você quer expor os trabalhadores e trabalhadoras a trabalhar sem EPI, podendo ser prejudicados, prejudicar suas famílias. Tem pessoas idosas ali, tem companheiros que têm seus filhos em casa, né, inclusive com menos de um ano, e nem isso você está respeitando. Nem o decreto do prefeito você está respeitando, mas você vai ter que respeitar o sindicato, você vai ter que respeitar esses servidores e servidoras, porque nós vamos fazer a luta de toda maneira. Estamos denunciando aqui esse caso, citando o nome, e vamos inclusive tomar as medidas jurídicas caso não seja resolvido. Então tem outras situações que também nós precisamos discutir em relação a essa pandemia do coronavírus. Existe, inclusive, a suspensão das aulas, creches e escolas, não tem aluno, não tem professor, mas tem os demais servidores. Inclusive, nós defendemos aqui que essas escolas e creches elas sejam fechadas. Para que uma escola e uma creche que não tem aluno, que não está funcionando, o diretor ou a diretora tem que estar por lá? Não há essa necessidade. E pior, alguns diretores e diretoras estão chamando auxiliares de serviço para trabalharem. Eu estou dizendo isso aqui porque eu tenho gravação, eu tenho aqui um áudio de direção de escola fazendo isso. Então nós orientamos aqui que esses companheiros e companheiras não compareçam porque a escola está parada. Aí tem diretor querendo que limpe sala de secretaria, sala de diretoria. Não precisa disso, inclusive nem de vocês ficarem nessas escolas de creche. Não precisa de técnico administrativo estar ali. Então, pelo amor de Deus, se conscientizem, porque o coronavírus não está na China não, nem nos Estados Unidos. Está aqui no Brasil, está na Paraíba, está aqui em Patos, está em todo canto. Então, quando é que vocês vão realmente se sensibilizar, se conscientizar que a coisa é séria? Nós não estamos fazendo terrorismo aqui, não. Nós estamos preocupados, porque realmente a classe trabalhadora, os trabalhadores e trabalhadoras são os alvos principais de contrair aí esse coronavírus, porque estão expostos, não tem sequer máscaras, não tem luvas, não tem EPI, não tem álcool gel 70 para estar passando todo o tempo que tiver necessidade. Então tem que realmente trabalhar essa questão. Inclusive essa semana eu estive na Secretaria de Educação e pedi, né, para que a Secretaria parasse com essa biometria. Não há necessidade. Ah, eu inclusive visitei lá. Tudo bem, as pessoas que estavam vindo fazer a biometria estavam dispersas, mas as pessoas que estavam trabalhando estavam coladas uma na outra, junto dos computadores. Então tomaram essa decisão e suspenderam. Parabéns, uma excelente decisão. Essa situação da educação avançou em todos os municípios, mas nós queremos saber dos demais trabalhadores, né? Como é que está a questão dos garis que estão nas praças sem nenhum EPI? Como é que está a situação dos companheiros das demais secretarias? Então é importante que esse decreto seja realmente colocado em prática, porque os municípios aí, os prefeitos, colocaram o decreto suspendendo as aulas. Aí os servidores ficam em casa. Mas os demais servidores, como é que vão ficar? Os companheiros e companheiras aí dos municípios de Malta, de Condado, de Vista Serrana, de São José dos Pinharas, de Samamede, de Santa Luzia, de Vaza, de São José de Sabugi, de Junco, de Tenório, de Quixaba, de Cacima de Areia, de Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho, Assunção, dos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água, os companheiros de Passo das demais secretarias, estão também sendo atendidos, né, com esse decreto? Ou foi apenas suspender as aulas e os demais continuam trabalhando sem equipamento de proteção individual, sem nenhuma orientação, podendo inclusive serem prejudicados? Então é importante, né, que se analise isso. A coisa é séria. As igrejas, inclusive, já tomaram suas medidas. A justiça, em todos os... A justiça estadual, a federal, também suspenderam as suas atividades. Agora, quando é para o trabalhador, para os companheiros e companheiras, muitos prefeitos dificultam, muitos secretários dificultam. Então, por isso que nós estamos aqui fazendo essa denúncia e ao mesmo tempo fazendo um apelo a todos os prefeitos e prefeitas, a todos os gestores e gestoras, no sentido de respeitar as orientações emanadas da Organização Mundial de Saúde e preservar, acima de tudo, a vida dos trabalhadores e trabalhadoras. É uma questão de vida ou morte. Ou vocês não compreenderam ainda, ou vocês estão vendo que o lucro é o mais importante, que o dinheiro é mais importante do que uma vida. Não tenha dúvida que os capitalistas pensam dessa maneira. Então, por isso que nós, do movimento sindical, estamos aqui fazendo essa denúncia, fazendo esse apelo, fazendo esse chamamento a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Nenhum servidor público e nenhuma servidora pública é obrigado a trabalhar nessas condições precárias, sem ter EPI, o equipamento de proteção individual. Se o seu local de trabalho, você sabe que está correndo ali sérios riscos, não aceite. Procure o sindicato para que a gente possa agir. Lembrando que o Sinfemp fechou suas sedes, né? Inclusive, a partir de amanhã, todas as sedes serão fechadas. Nós já fizemos esse comunicado em todos os grupos de WhatsApp, em todos os municípios e aqui em Patos, por tempo indeterminado, porque nós temos trabalhadores também no sindicato e devemos preservar suas vidas. Porque se a gente deixasse o sindicato aberto, as suas sedes abertas, nós estaríamos incorrendo nos mesmos erros desses prefeitos e prefeitas, que em sua maioria não tem nenhuma preocupação com o trabalhador e com a trabalhadora, com o servidor e com a servidora. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo musical. Em seguida a gente volta com o programa Sinfemp para Todos, aqui na apresentação de Zé Gonçalves.
O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticircose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlceras, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo ainda é pulpo. O corpo ainda é pulpo. Assim, reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia, hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia, brucelose, febre tifoide, aterosclerose, miopia, catapora, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia. O pulso ainda pulsa. O corpo ainda é pulco. Ainda pulsa. Ainda é pulco. Assim,
pulso, 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 pulso.
Sinfemp, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, o pulso ainda pulsa. Estamos firmes na luta em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras de Patos e região. Mas, companheiros, como todos têm conhecimento, nós estamos nessa negociação
E estava prevista essa nossa assembleia para o dia 27 de março, né, na próxima sexta-feira, mas diante dessa situação, a gente não vai ter como fazer a nossa Assembleia Geral, até porque não vamos realmente contradizer aí, né, o que determina a Organização Mundial de Saúde, as autoridades da saúde. E o edital da nossa greve, que foi deliberada no dia 27 de fevereiro e foi suspensa na sexta-feira, né, depois da nossa assembleia, continua com a sua validade. Continua com a sua validade. Mesmo que a gente não faça a assembleia sexta-feira, como não vamos fazer, mas o edital está aí. Porque nós suspendemos justamente com o objetivo de avançar nas negociações. E estamos avançando. Queremos, inclusive, agradecer aqui a postura do prefeito interino de Patos, Ivan Lacerda, que a gente tem avançado no retorno das 6 horas corridas, das 30 horas semanais, para os trabalhadores e trabalhadoras, com exceção de 2 secretarias, que é justamente a Secretaria de Infraestrutura, que tem Marconi Santos à frente, e também a Secretaria de Administração, que tem o secretário Marcos Túlio. Essa Secretaria de Administração tem em torno aí de 15 funcionários, 15, no máximo 20 funcionários. Boa parte, inclusive, comissionados, alguns até contratados, eu imagino. E no centro administrativo, o secretário de Agricultura, Júnior, está resolvido às 6 horas. A Secretaria de Habitação, que tem Flaviane, também está resolvida às 6 horas. A Secretaria de Serviços Públicos, que funciona por trás do centro administrativo, ali na garagem, também está resolvida às 6 horas. Agora, realmente as dificuldades estão concentradas no centro administrativo, na Secretaria de Administração, inclusive tem companheiros que ficam lá dentro, porque moram distante, e não dá para ir e voltar para almoçar em casa, que moram distante, certo? Então estão ficando direto no local de trabalho, comendo quentinha mesmo por lá, porque não tem transporte. Está vendo essa situação? E simplesmente o secretário Marcos Túlio disse que ainda vai analisar, não tomou nenhuma posição, está colocando dificuldade para que esses servidores e servidoras trabalhem às 6 horas. É como eu disse, inclusive, a Marcos Túlio na audiência que nós tivemos. Ele foi secretário de Lenildo, era uma pessoa que construía muito com o sindicato. Depois, quando Dinaldinho entrou, ele saiu, né? Saiu junto com o Lenildo. Aí, em seguida, entra com Bonifácio. Então, também construiu com a gente muita coisa. Mas, ao assumir essa secretaria agora no governo de Ivanes, Marcos Túlio mudou radicalmente. Mudou radicalmente. E é lamentável isso. Eu, inclusive, disse a ele, por que essa mudança de postura? Se era uma pessoa que negociava em Lenildo e Bonifácio, que construía, inclusive, essa ponte para resolver os problemas, e agora está desse jeito. Ele tentou justificar, mas não convenceu. Então, o secretário de administração é o principal secretário, porque justamente já está dizendo, a administração, todos os atos, folha de pagamento, passa por ele. Então, é importante, inclusive, Marcos Túlio, que você reveja isso. Nós não queremos inviabilizar o serviço público e nem tampouco a vida do servidor. Mas essa postura sua é muito ruim. Já pensou? Todo o centro administrativo fechado, habitação, Secretaria de Habitação fechado, agricultura fechada, serviços públicos fechados e somente a administração funcionando. Então, isso é uma coisa revoltante para os servidores e servidoras. É lamentável uma postura dessa por parte de um secretário. Então, nós também pedimos ao prefeito Ivan Lacerda que reveja essa situação, porque é mais difícil a Secretaria de Educação, que só de auxiliar de serviço tem 356. Mais difícil é a Secretaria de Saúde, que tem aí 700 servidores. A educação tem mais de 800. É difícil até uma Secretaria de Serviços Públicos, né? E, no entanto, a gente está avançando. Aí uma secretaria pequena, que tem um pouquíssimo número de servidores, se tomar uma atitude dessa, a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é uma secretaria complexa também, que atende ao povo, mais mil inclusive, mandou um ofício colocando aqui categoria por categoria, setor por setor. Parabéns, Mila, pela sua postura. Parabéns, Juraci Dantas, pela sua postura. Parabéns, Javan Júnior, pela sua postura. Parabéns, Socorro Char, pela sua postura das 6 horas. Parabéns, Flaviano, pela sua postura. Certo? Parabéns, Silvio, do meio ambiente, também pela sua postura. Parabéns, Nina, pela sua postura, porque a gente também está construindo as 30 horas na saúde. E aí fica esses entraves sem necessidade, prejudicando os servidores, queimando a administração, porque é só para queimação, gente. Não tem necessidade disso. A prefeitura, a Secretaria de Finanças, de Planejamento, de Controle Interno, de Ouvidoria, a prefeitura está funcionando no horário corrido e está dando certo. Parabéns a todos esses secretários, porque aqui também a gente reconhece. Quando é para criticar, a gente critica, mas quando é para reconhecer também, a gente reconhece. Certo? Então, por que dar certo em todo canto, mas nem dar certo em infraestrutura e nem da administração? É uma questão de orgulho desses secretários. Eu acho que é dizer o seguinte: aqui quem manda sou eu. Mas é importante que vocês reflitam, porque no dia 31 de dezembro, talvez não tenhamos nenhum secretário desse, mas nós, servidores, vamos permanecer, porque nós somos efetivos, fomos concursados, somos nós que colocamos essa máquina pública para funcionar. Então você que é comissionado, pense nisso, que vocês são passageiros e nós vamos permanecer no serviço público até nos aposentarmos, certo? Então é importante que vocês reflitam isso. Para que esse cabo de guerra? Para dizer: eu posso, eu mando, eu tenho um poder, eu não vou atender. Para que isso? Vocês estão maltratando os servidores, vocês realmente estão prejudicando a administração. Isso não tem sentido. Estão fazendo isso, eu acho, de pirraça. Não há essa necessidade. Agora, nós do SINFEM vamos sempre manter essa postura aqui. Vamos manter essa postura, porque esse sindicato, ele não é vendido. Esse sindicato é de luta. Esse sindicato não é pelego. Esse sindicato defende os interesses dos servidores, independente de quem tiver no poder. Eu sei que muitos têm raiva de Zé Gonçalves, de Carminha, do SINFEMP, mas em nenhum momento vai chegar ao ponto de dizer o seguinte: esse sindicato aqui se acovardou, não defendeu os servidores. Eu desafio alguém dizer isso. Nós estamos sempre na linha de frente, na defesa dos servidores, independentemente de quem tiver no poder. E tratando essa questão, companheiros, as auxiliares de serviço e também auxiliares de serviços que foram transferidos para a saúde, que queiram retornar às creches e escolas, procurar realmente a Secretaria de Educação ou passar o WhatsApp, né, no meu privado aí, né, para que a gente possa resolver isso. Estamos precisando de auxiliares na Escola Maria das Chagas, na Escola Monsenhor Vieira, lá no Firmino, estamos precisando lá de auxiliares no Anaísa Calixto, no Bival Linto, estamos precisando de auxiliares na Sadi, lá no Itatiunga, estamos precisando de servidores na creche Dona Nini, certo? Então, realmente, a gente também está fazendo esse esforço dentro daqueles pré-requisitos de ver remanejamento de alguns servidores, certo? De mudança de turno. Então, a gente também tem que ceder um pouco para realmente as coisas aconteçam, porque nós estamos na negociação. Nós reunimos, inclusive, com a secretária de saúde, Nina, e a Isabel, que é a coordenadora da saúde, e discutimos 6 unidades de saúde que os servidores realmente não querem abrir a unidade, não estão dispostos a abrir. E com toda razão, porque realmente tiraram as suas 30 horas, né? Estão sendo prejudicados. Mas dessas 6 unidades que eu visitei com Carminha, 4 nós já resolvemos. Os companheiros e companheiras estão também fazendo esse esforço. Tem apenas 2 que não aceitaram abrir, até porque está faltando vigia, está faltando enfermeiro, está faltando auxiliar de serviço. Nós temos uma situação triste aqui em Paz, que é aquele PA Maria Marques, que é aquela UBS
é Maria Marques, lá no Jatobá, porque lá não tem vigia. Aquele pessoal do mercado, tem o mercado do Jatobá, que também enfrenta grandes dificuldades, né? São bares e mais bares, pessoas inclusive, bebendo e usam lá o gela-água da unidade de saúde, usam o banheiro da unidade de saúde. Então tem que ter um vigia ali, durante o dia, manhã e tarde, para justamente evitar esse tipo de coisa, dar uma organizada ali. É um local que só tem praticamente mulheres. Inclusive nós tivemos lá pressão por parte de alguém da população lá para que o filho fosse atendido com gripe, isso mesmo, no setor de odontologia, certo? Então nós estamos realmente, os servidores e servidoras, sofrendo assédio moral por parte da população, porque quer ser atendida de toda maneira. Então é uma questão para se avaliar. Nós estamos inclusive com companheiros que não têm essas condições de trabalho, especialmente nas unidades básicas de saúde. Então o que está precisando nessas UBS, na Saúde de Patos, é insumo. O que está precisando é que conceda as férias e um terço a esses servidores. O que está faltando é que dê condições de trabalho. Essa realmente é a necessidade que está precisando aí, né? Que para a população está querendo, é justamente que tenha um bom atendimento nas unidades básicas de saúde, certo? Mas infelizmente nós enfrentamos essas dificuldades aqui em Paz. Mas nós estamos avançando e acredito, né, que no retorno das atividades seja resolvida essa situação, até porque tem todo esse prazo para ser resolvido essas condições de trabalho dos servidores e servidoras aqui do município de Patos. Vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida a gente volta com o programa Sinfem para Todos, na apresentação de Zé Gonçalves.
Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei com o dia em que a terra parou. Com o dia em que a terra parou.
Foi assim num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém.
O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou,
igrejas nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá.
E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. E o professor não saiu pra lecionar, pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar. No dia em que a terra parou, oh, 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 no dia em que a terra parou, oh, oh, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou.
O comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não tava lá. E o soldado não saiu pra ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não tava lá.
E o paciente não saiu pra se tratar, pois sabia que o doutor também não tava lá. E o doutor não saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar. No dia que a terra Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, acordei.
Você está ouvindo o programa Sem Fente para Todos.
Pois é, o grande Raul Seixas, né? Realmente essa música reflete o que a gente está vivendo no momento, né? Também refletia no tocante à greve, né? O dia em que a terra parou. E nós estamos, infelizmente, vivendo essa situação. Mas eu quero aqui fazer realmente um apelo a toda a população de Patos, a quem está nesse momento escutando o programa Assim Sempre para Todos, para que não saiam de casa. Gente, essa semana presenciamos grandes filas no Banco do Brasil. Gente, fazendo de conta que nada está acontecendo. Crianças, né, que não estão nas escolas, nas ruas. Então deve ficar em casa. Certo? Porque se for para shopping, se for para supermercado, esse tipo de coisa, é a mesma coisa que está trabalhando. Deixa para fazer isso depois. Certo? Porque essa questão é séria, né? O coronavírus não é brincadeira. Eu quero também aqui lamentar e repudiar a atitude, inclusive, de muita gente da imprensa, seguidora de Bolsonaro, o filho de Bolsonaro dizendo que a culpa do coronavírus é da China, inclusive insinuando que o vírus, né, foi criado lá em laboratório, né, para prejudicar o mundo, certo? Quando na verdade a gente sabe que a maior vítima com isso está sendo justamente a China, que em 10 dias construiu um hospital, né? Porque a estrutura lá é totalmente diferente da nossa. Aqui em 10 dias a gente não recebe nenhum resultado do exame de fezes. Não vou nem dizer de sangue, certo? Nenhum exame de fezes a gente recebe, certo? Se for depender do serviço público. Então, hoje a China é um país mais avançado do que os Estados Unidos. Inclusive, gente chegar a dizer que o vírus da AIDS, né, também veio da China, quando na verdade a AIDS surgiu nos Estados Unidos. Então ninguém culpou os Estados Unidos naquele momento por isso, e não deve nenhum sentido estar culpando a China. Como é que vai criar um vírus para matar o próprio povo? Isso não existe. É muita imbecilidade de quem fala uma coisa dessa, e é o que a gente está presenciando aí. O louco, o filho do outro louco, certo? Bota lá no seu zap lá, condenando a China. A China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil, certo? Do mundo, podemos dizer assim, a maioria desses países aqui da nossa América. E realmente essa postura, a gente fica assim lamentando essa situação. Gente levando em consideração o picareta do Alexandre Garcia, filhote da ditadura, assessor de João Figueiredo. Quer dizer, é lamentável essa situação que a gente está vivendo. Das pessoas realmente tocar o terror, né? Culpar alguém, de maneira nenhuma. E se a gente lembrar um pouco aqui, a nossa região Nordeste, o nosso sertão aqui da Paraíba, onde tínhamos realmente o chamado ouro branco, que era justamente o algodão. E o bicudo para acabar com o algodão veio de onde? Aí a gente sabe, dos Estados Unidos, certo? E acabou com o algodão. Hoje a produção de algodão está lá no Paraná, em São Paulo, de outra forma. Mas o Nordeste realmente foi penalizado com a não cultura do algodão, certo? Por quê? Porque veio o bicudo, certo? Agora, o momento realmente é de avançar. Está aí os médicos cubanos, certo? Salvando vidas, trabalhando realmente aí para defender a saúde das pessoas atingidas pelo coronavírus. É isso que nós precisamos, de solidariedade, não de estar culpando alguém por determinada situação. E é o que a gente realmente tem presenciado. É muitos oportunistas fazendo isso. Estamos também vendo as condições da saúde, onde um suspeito, ao invés de ficar no local isolado dentro do hospital, é enviado para casa para contaminar os outros. Então, quais as condições da saúde aqui nos hospitais de Patos? O que tem que vai ter que misturar essas pessoas com as outras que já estão lá internadas? O estado do Maranhão, o governador Flávio Dino, também está construindo um hospital para atender especificamente essas pessoas. A China, inclusive, não tem mais casos lá dentro do país, a não ser aqueles que estão chegando de outros países e estão recebendo. Cuba, inclusive, que todo mundo contesta Cuba aí, nessa extrema-direita, a direita, né? Cuba recebeu o navio britânico, certo? Porque nenhum país queria receber, e Cuba está recebendo, inclusive, grandes avanços na medicina. Agora, essa turma realmente não aceita esses avanços desses países. Então, a solidariedade nesse momento é importante. E, acima de tudo, o cuidado das pessoas para realmente não ficarem expostas. E, acima de tudo, os trabalhadores e trabalhadoras, os servidores e servidoras de todos os municípios não aceitem trabalhar sem o equipamento de proteção individual. Tá certo? Um bom domingo para todos e uma semana realmente de redução desse coronavírus em nosso país.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó!
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus,
eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita.
Diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada do mundo. É uma curta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.